De volta então com o CBN Campinas desta terça-feira, e a gente fala sobre o combate à dengue. Não só o combate à dengue, mas as outras doenças que são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Mas neste ano, novamente, né, tivemos uma grande epidemia na cidade aqui de Campinas. É a terceira maior da história. Isso a gente está contando de 2013 para cá. Campinas já teve três epidemias com números muito altos. E essa aqui, deste ano, já é a terceira maior da história. Bom, de qualquer maneira, a gente precisa fazer, não só o poder público precisa fazer a parte dele, isso a gente cobra bastante, mas o combate ao mosquito Aedes aegypti começa na nossa casa e também se espalha para onde a gente trabalha, para onde a gente estuda. Nesta semana aqui, as Secretarias de Estado da Saúde e da Educação montam então uma grande força-tarefa para combater o mosquito Aedes aegypti, com a ajuda dos estudantes das escolas estaduais, municipais e particulares. Uma semana onde as unidades educacionais vão desenvolver, então, ações práticas, incluindo a verificação do ambiente escolar para eliminar potenciais criadores do inseto. Nós estamos em contato, neste exato momento, com o superintendente da SUSEM, que é a Superintendência de Controle de Endemias, Marcos Boulos. Muito bom dia, doutor Marcos Boulos.
Bom dia, Flávio. Bom dia aos ouvintes da CBN Campinas.
Doutor Marcos Boulos, aquela introdução, né? Eu comecei aqui a nossa entrevista falando que é um trabalho não só do poder público, é lógico, né? Há um trabalho a ser feito pelo poder público, pela Secretaria de Estado da Saúde, pela Secretaria de Saúde aqui de Campinas e várias outras secretarias, mas é um trabalho que a gente também tem que começar em casa a remover potenciais criadores, e esse trabalho na escola é bem importante, né, secretário?
É verdade, você resumiu bem aí na sua introdução. Dengue é uma doença de verão porque o mosquito prolifera mais, o Aedes aegypti prolifera mais no verão, quando tem coleções de água. Ele não escolhe as coleções de água, e geralmente 80% delas estão dentro da nossa casa. Seja às vezes no quintal, quando você tem um copo de descartável que é jogado lá, um pneu jogado no quintal para brincar, seja a caixa d'água que está destampada, seja às vezes após uma chuva, que você tem uma calha entupida, ou mesmo aquele pratinho do vaso de planta que a gente deixa lá e que você põe água na planta e fica com água lá. Ou seja, ele não escolhe o lugar, só tendo qualquer coleção de água ele vai lá e prolifera. Então, nós temos que fazer essa lição de casa para evitar que essa doença ocorra dentro da nossa casa. A tentativa com os estudantes é uma conscientização até importante, porque primeiro nós formamos as brigadas de estudantes. Eles vão, através, até vivencialmente, conhecer como que funciona isso, onde estão as coleções de água na sua própria escola, para tentar saber como ele evita que isso ocorra. E depois, a nossa expectativa é que eles levem isso para casa. Ao chegar lá, eles vão até não só fazer isso e conscientizar os pais da necessidade de fazer isso. O verão está chegando, como você diz, Campinas teve este ano a terceira maior epidemia, sem muito Aedes, hein? Veja, o Aedes este ano não está maior do que estava nos anos anteriores. Porém, com a nova circulação de um novo vírus, tipo 2, você tem muito mais pessoas que estão suscetíveis, que nunca tiveram dengue, que podem ter dengue com esse tipo de dengue, que pode ter dengue de maneira mais importante e mais grave. Por isso, como o verão está chegando, as chuvas ainda não chegaram para valer, o calor não chegou para valer, então é possível que nós tenhamos uma epidemia maior se nós não tomarmos os cuidados devidos. Nós, do serviço público, evitando que nossos prédios, seja hospital, escola, até em terrenos baldios aconteça um aumento de fonte, mas somente dentro da nossa casa, que 80% dos focos estão dentro da casa da gente.
E, doutor, é importante, né, que exista esse investimento na educação para que as crianças tenham, então, acesso a essas informações de combate ao mosquito Aedes aegypti desde sempre. Aquela coisa da conscientização no trânsito, por exemplo. Criança não dirige, mas desde cedo tem essa conscientização nas escolas. Isso forma adultos melhores, né?
Não tenha dúvida. Eu acho que nós sempre acreditamos que todas as modificações que podem ocorrer na sociedade, inclusive no saneamento, vêm das crianças que estão na escola, porque elas têm fase de aprendizagem, elas estão aprendendo, então elas são sedentas por saber. Então, com novidades. Então, nós estamos buscando até criar novidades, aplicativos especiais, que elas hoje estão no mundo mais virtual, para que a gente possa ter um alcance maior da nossa divulgação e que as pessoas possam se conscientizar dessa necessidade.
E como vai funcionar esse mutirão para ir até com... Que faixa etária está trabalhando, né? A Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação para conseguir, né, mobilizar essas crianças e, como o senhor mesmo disse, tomar conta dessa escola, colocar em ordem, né, esse ambiente escolar e levar isso para casa, para ter o puxão de orelha dentro de casa, né?
É isso mesmo. Por vezes é necessário isso, porque os adultos, a maior parte das vezes, estão numa rotina. Essa rotina, como o próprio nome diz, repete em todas as atividades. E se não estiver no escopo dessa rotina, observar as águas paradas, observar tudo isso, você não consegue modificar. Então, as doenças aparecem. Eu digo isso até porque nos últimos 15 anos, praticamente, a SUSEM tem feito o levantamento dos principais focos de proliferação. E sempre os focos são os mesmos, a despeito de toda a campanha que é realizada, seja pelo rádio, pela televisão, pela imprensa escrita, nós não conseguimos modificar este hábito, ou seja, as pessoas têm uma rotina e ficam nisso. Então, nós acreditamos que talvez, com a entrada das crianças nessa jogada, isso possa modificar, e essa é a nossa aposta desse ano.
E até o senhor de conseguir modificar essa cultura, né? Infelizmente, a gente tem que usar essa palavra de uma maneira até pejorativa, mas essa cultura do adulto. Porque quando a gente traz aqui, por muitas vezes, até denúncias de ouvintes, aqui no meu bairro há um local onde tem móvel, lixo, material descartado e a prefeitura não vem arrancar. Aí a prefeitura vai lá e tira todo esse entulho. Mas na sequência, uma semana depois, ou nenhuma semana, pode ser até um dia depois, volta aquele local a ser usado para o depósito de entulho. Então há uma cultura dessa forma e a gente não consegue mudar, né?
É verdade, até no serviço público, como você está lembrando aí, né? É necessário, sim. Eu acho que a população tem que fazer dentro de casa, mas também deve exatamente denunciar junto à prefeitura quando alguma coisa errada acontece. Por exemplo, olha, nós estamos com um terreno baldio cheio de focos, possíveis focos de proliferação do Aedes. Não adianta eu fazer em casa se vocês não fazem na região da parte pública, a parte que não tem um dono específico. E isso é necessário, sim. Eu acho que o cidadão não pode deixar de notificar a sua prefeitura, a sua Secretaria Municipal de Saúde, para que faça suas ações específicas para evitar essa proliferação. Porque senão nós não vamos conseguir controlar e nós vamos ficar ao léu, né? Então precisamos mesmo fazer esse esforço especial para evitar que a doença fique na nossa casa.
Mas é impressionante como a gente há muitos e muitos anos fala exatamente a mesma coisa, né, doutor Marcos Bolo? Importante deixar a caixa d'água fechada, realizar essa limpeza regularmente, cuidar do lixo, né, material para reciclagem deve ser mantido em um saco fechado, em um local coberto, né, porque não adianta, você deixa lá o saco recebendo, por exemplo, uma chuva, qualquer coisinha de água já serve para esse mosquito, né?
É verdade. Você sabe que a dengue é conhecida internacionalmente como doença de centros urbanos desorganizados e que não fazem o saneamento adequado. Então, você não tem, apesar que você tem Aedes em vários países do mundo, como Estados Unidos, você tem Singapura, Coreia, Japão, que são países muito avançados, mas eles não têm epidemias como nós temos aqui. Exatamente por isso, uma conscientização, a certo espaço que você ocupa na sua casa, evitar terrenos abandonados, você organizar o nosso processo todo para evitar a proliferação de mosquito. Quando você faz isso, você não tem doenças, né, a proliferação. Mas centros urbanos estão desorganizados com os nossos grandes centros urbanos brasileiros, essa dificuldade é muito, muito, muito maior. E é necessário mesmo que a população entre junto com o serviço público para evitar que isso aconteça, a proliferação do mosquito.
Planta com pratinho também é foco do mosquito, sempre bom lembrar. Objetos que acumulam água parada, por exemplo, um potinho de, por exemplo, iogurte, uma garrafa, tiver lá no quintal, isso já pode causar um problema e ter uma dengue. E é bom lembrar, né, Marcos Bolo, tem zika e chikungunya também.
Nós nem falamos muito de chikungunya porque nesses anos, últimos anos, elas estão estáveis, não estão crescendo. Mas nós estamos com a perspectiva de um aumento de chikungunya em algum momento, porque estão aparecendo casos já aqui e acolá, e como o vetor é o mesmo, o Aedes é o mesmo, isso pode vir a ser uma preocupação maior. De qualquer jeito, nós estamos trabalhando essa perspectiva na parte de treinamento e capacitação. Os serviços de saúde estão sendo capacitados para diagnosticar também chikungunya, os laboratórios estão preparados para isso, e nós estamos monitorando isso. E não tem havido aumento em nosso estado, tanto de zika como chikungunya. Dengue, sim, tem aumentado. E por isso que nós estamos debruçando, neste momento, falando mais em dengue, porque essa provavelmente, se estourar a epidemia de dengue 2, continuar, né, porque nós fizemos em Campinas o ano passado também, ela vai precisar de uma assistência mais especializada, com centros de atendimento mais adequados, para evitar que as pessoas fiquem na fila para hidratar por muito tempo e a evolução seja pior.
E como a SUSEM trabalha para o ano que vem, né? Porque a gente pega aqui 10 cidades que concentram 43% dos casos de dengue confirmados, somam aí mais de 169 mil casos, e a gente tem na primeira posição São José do Rio Preto com 32.800, Campinas na segunda posição do estado com 26.246 e Bauru na terceira com 26.088. Para o ano que vem, esses números devem cair ou ainda teremos epidemias nessas cidades?
Bom, essas cidades que você citou, se for pensar, por exemplo, Bauru provavelmente não terá grande epidemia, porque tiveram uma epidemia muito importante este ano, então a maior parte da população já teve o dengue, e tem que lembrar que ele vai ter uma vez o dengue de cada sorotipo. Então, como tiveram muito grande, provavelmente Bauru não terá uma epidemia grande. São José do Rio Preto está tendo a epidemia em níveis altos há bastante tempo, então não deve subir muito mais. Agora, Campinas, é possível que nós tenhamos uma, se voltar o Aedes de maneira importante, que é possível no verão, que nós tenhamos uma epidemia maior em Campinas. Tá? Campinas, e está chegando aqui na Grande São Paulo, também nós estamos muito preocupados com a possibilidade de estourar agora. Já está deslocando da região centro-oeste do estado para a região mais sudeste, aqui a região que tem um contingente populacional muito maior, e existe a possibilidade de nós termos epidemias mais intensas assim, em Campinas e aqui em São Paulo. É por isso que nós estamos não só nos esforçando para evitar que o Aedes prolifere, porque nós não estamos com mais Aedes do que tinha o ano passado, não. É o novo sorotipo que tem feito esse desastre todo. Mas evitar que o Aedes suba, porque se ele subir, a epidemia será mais intensa ainda agora, a partir do começo do ano que vem.
E aí a relação é essa mesmo, a proliferação do mosquito Aedes aegypti para essa preocupação de termos aqui em Campinas uma epidemia ainda maior no ano que vem.
É exatamente essa a preocupação. E Campinas é, de fato, um dos polos que, a despeito de você estar em segundo lugar, mas está em segundo lugar porque tem uma população maior que esses lugares que nós falamos. Porque em números percentuais ainda não chegou próximo a Rio Preto ou Bauru. Mas agora, provavelmente, tem um contingente ainda que não teve contato com a doença muito grande aí em Campinas. Por isso que, se nós não mantivermos o Aedes muito baixo, nós teremos uma epidemia importante com o verão agora aí.
E, doutor Marcos Bolo, desses 26 mil casos, você consegue identificar se é do sorotipo 2?
O Instituto Adolfo Lutz que faz esse papel, sim. É o sorotipo 2 que está comandando o número de casos em todo o estado de São Paulo. Ao contrário até o ano 2018, que nós tínhamos o sorotipo 1, o 2 agora aumentou, por isso que nós estamos tendo casos mais graves. Então, por isso é ele que está prevalecendo hoje.
E como a gente não tinha registro do sorotipo 2, então praticamente a cidade inteira está suscetível, né?
Aqueles que tiveram este ano, provavelmente ainda é um contingente pequeno do percentual da população. Então nós temos um contingente grande de pessoas suscetíveis aí.
Dr. Marcos Bolo, que é o responsável pela Superintendência de Controle de Endemias do Governo do Estado, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas e a gentileza de atender a CBN.
Obrigado a você, Flávio, aos ouvintes da CBN Campinas, por essa oportunidade, mais uma oportunidade de conscientizar a população.
Muito obrigado pela entrevista.